Pós-modernismo e marxismo. O último ataque contra a verdade. Chegamos aqui ao nosso 10º episódio da série História da Verdade, 10º e último, 10º e derradeiro. Chegamos ao final e falaremos hoje um pouco sobre pós-modernismo. É impossível falar sobre relativismo sem falar sobre pós-modernismo.
Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Eu sou o Andreas Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Então, o objetivo de hoje é encerrar a série História da Verdade, encerrar a nossa discussão sobre relativismo e também mostrar para vocês como que isso tem a ver com o curso que se encontra à venda no momento, tá? Então fiquem aí atentos, visitem olivertalk.com/curso-globalismo. Lá vocês vão encontrar todas as informações, valores, parcelamento, a gente parcela mais que as Casas Bahia aqui, sobre o curso As Raízes Filosóficas do Globalismo, onde eu mostro justamente onde se originam os embasamentos filosóficos para o globalismo aí, essa ideologia que está no campo de combate das ideias no momento. Então, basicamente, esse é o grande aviso, tá? Hoje é basicamente esse. Quem for membro do Oliver Club tem preço especial, já recebeu o e-mail com esse preço especial. Lembrando que as vendas irão apenas até sexta-feira, dia 16. Então, às 23h59 do dia 16, o curso não estará mais à venda. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ter que esperar uma nova abertura de carrinho, que nós não sabemos quando pode acontecer e se é que vai acontecer. Aproveitem todos e comprem. Membro do Oliver Club, quem não é membro vai ganhar 3 meses de Oliver Club aí para experimentar o Teatro das Ideias e eventualmente até decidir se permanece ou não acessando. E é isso, não deixem então de visitar aí depois do sucesso do curso Jordan Peterson. Estamos aí com o curso As Raízes Filosóficas do Globalismo. Inclusive, hoje nós vamos falar um pouco o que toda essa série tem a ver com o assunto globalismo, com o assunto esquerda. Então, minha gente, o que acontece é o seguinte: é impossível falar de relativismo sem falar de pós-modernismo. É muito difícil definir o pós-modernismo. Se vocês forem nas buscas do Google, vocês, pelas buscas típicas que as pessoas fazem, as pessoas elas não têm certeza do que pós-modernismo é. E isso é completamente compreensível. Eu diria que o pós-modernismo, vejam, vamos por partes, né? Aristotelicamente ou à la Jack Estripador. O que acontece é o seguinte: o pós-modernismo, ele, primeiramente, se a gente for entender em termos de linguagem, bom, é aquilo que vem depois do modernismo. Mas existe muita discussão de exatamente quais seriam os débitos do pós-modernismo com o modernismo. Se o pós-modernismo ele não seria exatamente um pós, mas ele seria uma exacerbação do modernismo. Existem as pessoas que vão argumentar nesse sentido. Existem as pessoas que vão argumentar que o pós-modernismo, na verdade, ele é praticamente um anti-modernismo, porque ele vai ser irracional, irracionalista, né? Enquanto a modernidade vai ser marcada pelo racionalismo, a pós-modernidade seria marcada pelo irracionalismo. Existem as pessoas que trabalham com essa hipótese também. Não se esqueçam aqui, né? esqueci dessa parte do aviso, não se esqueçam de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Não se esqueçam também de prestigiar o trabalho do nosso querido Mr. Romanini, responsável pelas artes aqui do podcast Oliver Talk, com a sua loja, a Wake Up Imperium. Então, voltando aqui, então, quando a gente fala de pós-modernismo, se a pessoa nunca ouviu falar e ela vai tentar fazer essa interpretação, ela vai falar, bom, o pós-modernismo é o movimento intelectual que vem depois do modernismo, né? Então, houve o modernismo e está havendo, ou houve também, um pós-modernismo. Muita gente fala, né? Então, os adeptos da tese de que, na verdade, o pós-modernismo é uma exacerbação do modernismo, dizem que o nome correto não seria pós-modernismo, mas seria hipermodernismo, hipermodernidade. Né? Particularmente, quem trabalhou com essa tese, vejam, aqui na série História da Verdade, a gente fez um episódio sobre relativismo e modernidade. Eu acho que os adeptos da tese de que, na verdade, não é pós-modernismo, mas é um hipermodernismo, ou seja, o pós-modernismo seria tudo que tem no modernismo potencializado. Eu acho que aquele episódio sobre modernidade, ele vai de encontro, né? Ele vai ao encontro, melhor, né? Ele vai ao encontro dessa tese, ele vai ao encontro da tese de que o pós-modernismo exacerba o modernismo. Mas, como eu disse, existem outras teses, inclusive a gente vai mencionar uma delas hoje. Esse é um primeiro ponto. Como que eu gosto de tratar o pós-modernismo? O pós-modernismo, ele, na verdade, a gente, mais uma vez, também é interessante entender o modernismo, né? O modernismo, gente, ele foi o último. O modernismo, ele foi praticamente a última grande cosmovisão, né? O que a gente está querendo dizer com isso? O modernismo, ele, diferentemente de outros movimentos, ele teve um pouco de tudo, né? Ele teve expressões em praticamente todas as áreas do saber, né? Então existe quase tudo moderno, né? Ciência moderna, filosofia moderna, arte moderna, enfim. E o pós-modernismo, ele é um resultado disso num certo sentido, né? É mais limitado que o modernismo, mas com algumas ressalvas. Então, eu gosto de entender o pós-modernismo de que maneira? O pós-modernismo, ele remete a algo que eu falei no começo dessa série, talvez até no primeiro episódio, não me recordo se foi no primeiro, mas onde eu disse que o relativismo, ele encontra várias expressões, né? Então, na filosofia, normalmente relativismo diz respeito a relativismo moral e relativismo cognitivo, mas a gente tem relativismo na literatura, a gente tem relativismo nas artes, a gente tem relativismo na cultura de modo geral. O pós-modernismo é o guarda-chuva sob o qual estão reunidos todos estes relativismos. Então, o pós-modernismo é uma espécie assim, é o clube onde todos os relativismos se encontram e se sentem em casa, né? Isso seria a pós-modernidade. Certamente isso é controverso, como boa parte das coisas que a gente discute intelectualmente. Sempre há controvérsia, sempre há espaço para uma contestação, pessoas que concordam, pessoas que discordam, mas eu acredito que isto seja razoável. E essa definição de pós-modernismo ajuda a gente a entender uma série de coisas. Então, o pós-modernismo é um movimento intelectual maior, um movimento ideológico e histórico que reúne todas essas expressões relativistas sob ele próprio. Tá? Então, isso seria o pós-modernismo. E aí, eu queria trazer para vocês aqui hoje duas referências de livros que vão constar aí nas descrições no SoundCloud, no YouTube e por aí afora. São dois livros. O livro Explicando o Pós-Modernismo, Ceticismo e Socialismo, de Rousseau a Foucault, do filósofo Stephen Hicks. Tá? O Stephen Hicks, nesse livro, se eu não me engano, eu estou com ele aberto aqui, ele é de 2011. Esse livro, o Stephen Hicks é um cara muito parecido, em termos de ideias, com o Jordan Peterson. Nesse livro, o Stephen Hicks faz a famosa conexão entre pós-modernismo e marxismo, que o Peterson também faz. O Stephen Hicks é da filosofia, não é da psicologia, mas ele foi bastante influenciado também por Nietzsche, por Dostoiévski. Então, Stephen Hicks e Jordan Peterson aí têm uma espécie de são primos intelectuais, digamos, né? E esse livro, ele para mim, ele é um livro, ele é um ponto final nesse assunto, num certo sentido. A tese do livro entra naquela coisa que eu acabei de falar, de teses disputáveis, contestáveis, como praticamente todas são, mas esse livro deveria fazer parte de qualquer discussão sobre pós-modernismo. E existe um outro livro que também tem muito a ver com pós-modernismo e é muito explicativo da confusão total, da confusão mental que é o pós-modernismo, que é o livro Imposturas Intelectuais. É um livro, acho que é mais antigo ainda que o livro do Stephen Hicks. É um livro bastante famoso, talvez alguém conheça. É um livro que, quando foi publicado, gerou uma polêmica enorme. E o livro Imposturas Intelectuais, então, é dos autores Jean Bricmont e Alan Sokal. São dois físicos. O Olavo tem um artigo sobre esse livro e esses caras. O que, que esses caras fizeram? Eu vou contar rapidamente a história deles aqui para vocês, porque tem bastante a ver com a nossa série e com esse espírito que circunda o pós-modernismo. Esses caras, eles são dois físicos, mas provavelmente eles são bastante atentos, são consumidores, são leitores das humanidades. E eles começaram a ler muitas obras de pós-modernos. Lacan, Derrida, Deleuze, Foucault, Lucy Rigaray e por aí afora, e vários outros. E os caras começaram a ler isso, começaram a ver que era muito blá blá blá, eram coisas incompreensíveis, crípticas, coisas que não fazia lé com cré, como a gente diz popularmente, e coisas que, além de tudo isso, coisas que se serviam de conceitos das ciências duras. Não contentes em ser blá 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 nos seus próprios campos de ciências humanas, muitos desses autores pegavam elementos da física, elementos de física quântica, elementos das ciências duras, né, das ciências exatas, e misturavam numa maçaroca completa e publicavam seus livros, seus artigos, etc. Então os caras provavelmente eles consumiram muito dessa literatura pós-moderna, desses autores pós-modernos, e eles observaram tudo isso. Eles observaram textos muito crípticos, né, rebuscados, difíceis de ser compreendidos, muito blá blá blá, muito relativismo, evidentemente, e uma apropriação totalmente indébita de conceitos e de jargões e de vocabulário das ciências duras. Até que um belo dia eles tiveram um insight de brincalhão, né? E eles fizeram o quê? Eles se juntaram, escreveram um artigo inspirado nisso que eles haviam lido. Então eles falaram, vamos escrever um artigo pós-moderno? Vamos. Aí eles escreveram, mandaram para uma revista, salvo engano, para uma das maiores revistas, ou para a principal revista pós-moderna dos Estados Unidos, enfim. O artigo foi aceito, aclamado, oh, esse artigo é uma maravilha, olha, veja que artigo excelente e tal. Provavelmente eles se apresentaram, eu não me recordo da história completa agora, mas esses detalhes são menores. Olha, dois físicos aqui, ó, propuseram um artigo e tal. E aí eles escreveram um artigo daquele jeito, rebuscado, críptico, incompreensível, fazendo ali conexões com conceitos de ciências humanas e de ciências duras, fazendo essa maçaroca toda, essa bagunça toda. O artigo foi enviado para uma revista, foi aceito, foi aclamado, e depois que tudo isso aconteceu, eles vieram a público e falaram, olha, a gente pregou uma peça em vocês. A gente escreveu esse artigo aí, a gente não escreveu nada com nada. Esse artigo é falso, esse artigo não diz nada, não tem nada relevante nesse artigo. A gente fez isso de propósito, numa espécie de gerador de lero-lero, né? E vocês aceitaram e disseram que estava maravilhoso. Isso é o pós-modernismo. Quando isso aconteceu, foi uma baita de uma polêmica, um choque. Tem um artigo, se vocês buscarem, isso daí virou assunto. Assim, a coisa teve um alcance tão grande que uma coisa do universo acadêmico chegou na mídia comum, né? Tem um artigo da Folha de São Paulo falando sobre esse caso e falando que muita gente quis tirar de certas faculdades, de certas universidades, no Brasil e no mundo, verbas, né? Fala, pô, a gente fica aqui tirando dinheiro do contribuinte, dando bolsa de estudos para os caras fazer pesquisas e o resultado ser coisas como essa, né? O resultado ser isso aí. Então causou uma polêmica, um rebuliço, uma revolta muito grande. Aí, tudo isso é contextualizado nesse livro, Imposturas Intelectuais, do Jean Brickmont e do Alan Sokal. E eles, no fim das contas, eles acabam mostrando que o pós-modernismo não passa de uma impostura intelectual. Né? É um negócio que, intelectualmente, não faz sentido. É uma grande besteira. Né? O livro contém esse artigo que eles publicaram, se eu não me engano, e algumas outras reflexões. E vejam, isso não é coisa nova. Tudo isso, né, o livro do Stephen Hicks é de 2011, tem quase 10 anos. O Imposturas Intelectuais é anterior a isso. Então, assim, como eu disse, né, o relativismo ele já foi refutado. O pós-modernismo já foi exposto como uma farsa, como uma coisa intelectualmente inepta, como uma impostura intelectual. Mas a gente continua discutindo as mesmas coisas. E, na verdade, dá pra gente dizer que as coisas pioraram. Porque muito da literatura, dessa literatura pós-moderna de 10, 15, 20 anos atrás, em muito dessa literatura, a gente já encontra as sementes, as centelhas do identitarismo que a gente observa aí absolutamente galopante nos dias de hoje. Então, se a gente pegar todas as políticas identitárias de negros, homossexuais, mulheres, trans, etc., tudo isso já estava presente, não era o foco central, não era o assunto central, mas digamos que a base histórica e a base epistemológica para o identitarismo estava aí. Então, apesar da exposição dos absurdos desse pós-modernismo, ele não apenas, essa exposição intelectual, né, teórica, ela não apenas não funcionou, como na verdade ela não teve efeito nenhum, e o pós-modernismo e etc., e suas consequências tiveram um avanço, avançaram, né, pioraram, em vez de regredir. Então isso também é um fato interessante de se notar. Mas então eu não poderia evitar mencionar o Imposturas Intelectuais para vocês, mas o foco mesmo vai ser no Explicando o Pós-Modernismo do Stephen Hicks, porque ele também, tal como o artigo lá do Olavo, Os Falsos Relativistas, ele tem uma tese a respeito do porquê o pós-modernismo vingou. Por que que o pós-modernismo vinga? Por que que o pós-modernismo deu certo? Por fim, ainda antes do Imposturas Intelectuais, quem não quiser comprar o livro, eventualmente, existe um artigo de minha autoria, foi o meu primeiro artigo acadêmico da minha carreira. Se você procurar aí no Google, Imposturas Intelectuais, André Assi Barreto, vocês vão achar o artigo. E no artigo, o artigo não é brilhante, não tem nada demais no artigo, né, gente? O artigo é uma versão resumida do problema do livro Imposturas Intelectuais. É isso, tá? Então, de maneira muito simples, é basicamente isso. E aí, o que acontece? Mas voltando, como eu disse, então, ao livro Explicando Pós-Modernismo, Ceticismo e Socialismo, de Rousseau a Foucault. O senhor Stephen Hicks, né, que é um professor de filosofia, ele enxerga os problemas do pós-modernismo, obviamente, como um intelectual e alguém que tem um conhecimento ali básico de lógica. Ele fala, bom, logicamente isso aqui não cola, né? Então isso aqui não faz o menor sentido, isso aqui é contraditório, isso aqui é absurdo, isso aqui é críptico, né? Então, mas por que que esse negócio é tão influente, então, né? E ele chega a uma tese interessante, né? Questionável, como qualquer tese praticamente é questionável. Mas uma tese muito interessante, que é o seguinte: ele vai dizer que o pós-modernismo ele se torna a epistemologia prevalente aí na atualidade, porque isso tem direta relação com a derrota da esquerda no campo intelectual. Então, vamos lá, vamos entender isso daí. Como que a coisa funciona? Para ele, o que que aconteceu? E até aí ele está correto, evidentemente. A esquerda, ela perdeu o debate, o socialismo fracassou, o socialismo foi refutado, na teoria e na prática, né? O socialismo foi refutado nesses dois âmbitos. E aí, a esquerda, em algum momento, a esquerda teve que fazer uma reflexão interna e falar, olha, nós fomos refutados, né? Pela prática e pela teoria. Intelectuais refutaram o socialismo nas suas minúcias teóricas, além, é claro, das experiências práticas frustradas e fracassadas. Então, e agora? A gente pega nosso banquinho e vai para casa, né? Vai plantar alface, vai plantar batata e acabou? É o fim da história mesmo do Fukuyama? Não, não. O que que acontece? Se o debate racional foi perdido, a solução é... Porque o pós-modernismo, no fundo, ele é um irracionalismo, né? Você não tem a razão como uma régua capaz de balizar qualquer objetividade. Então, se ficar no campo da razão, a derrota intelectual da esquerda fica muito evidente, fica muito clara. Então, nessa reunião interna aí, né, e quando eu digo isso, eu digo metaforicamente, né, não é que os esquerdistas se reuniram e fizeram isso desse jeito, né, mas isso foi uma consequência inevitável de uma tentativa de sobrevivência do pensamento de esquerda. Falava, bom, no campo racional, nós perdemos. Então, essa uma epistemologia que se baseie na razão não nos é interessante. Não interessa para nós uma epistemologia calcada na razão. Então, o que que a gente precisa fazer? Vamos abolir essa epistemologia calcada na razão. Agora, a gente vai falar, olha, não, fatos. Ah, o socialismo é refutado pelos fatos. Ótimo. Qual é a solução? Ou a gente abole o socialismo, ou a gente abole os fatos. A esquerda acabou preferindo abolir os fatos. Então vamos abolir os fatos, vamos abolir uma epistemologia que trabalhe com fatos, que acredite em fatos, uma epistemologia que se baseie em lógica, e vamos falar, olha, não, na verdade, não existe razão, não existe verdade, não existe racionalidade, tudo é possível, tudo é pensável, tudo é permitido, tudo depende do seu lugar de fala, tudo depende da sua vivência. Né? Então, para pegar aí expressões mais atuais aqui do que as que o Stephen Hicks ou o Alan Sokal e o Brickman podiam dispor, é basicamente isso. De que contexto epistemológico, né? Ou seja, de que contexto de conhecimento sai uma coisa como lugar de fala? Né? Olha, só pode falar você que viveu, você que tem vivência, né? Então, só pode falar sobre racismo o negro, só pode falar sobre feminismo a mulher. E aí, e na verdade, nem isso, né? Porque quando surge um negro que não é racialista ou uma mulher que não é feminista, essas mesmas pessoas querem calar essas pessoas. Então, o negro contra contra o cotas ou a mulher contra o feminismo não tem lugar de fala, né? Mas vamos até deixar isso de lado por um momento. Você está dizendo que cada indivíduo é régua daquela verdade. Então, olha, a minha vivência como negro, como mulher, como gay, como trans, a minha vivência é a minha régua de verdade. Então, cada pessoa é a sua própria epistemologia, né? A única maneira disso colar, disso funcionar, é se as pessoas aceitarem como pressuposto isso. Olha, não, a gente... Não, peraí, mas eu vou pegar a sua... Tudo bem, eu entendi que você é negro, eu entendi que você é mulher, eu entendi que você é gay, eu entendi que você é trans. Beleza. Mas agora eu vou pegar aqui uma régua, que é a régua da racionalidade, e vou avaliar se o que você está falando tem sentido, não tem sentido, é verdade, não é verdade, é lógico, não é lógico, etc, etc. Isso precisou ser removido para que esse tipo de coisa vingasse. Coisas como lugar de fala, a vivência, o próprio identitarismo, né? Existe a verdade dos negros, a verdade dos gays, a verdade das mulheres, a verdade dos trans e por aí vai, né? Então, para que isso funcionasse, uma epistemologia baseada na razão precisava sair de cena e uma epistemologia irracionalista precisava entrar em cena. Tá? Então, a derrocada da esquerda, a derrocada intelectual da esquerda, raiz... mostrou para o movimento revolucionário, né, a esquerda, num geral, falando aqui em termos genéricos, né, que era necessário abrir um outro flanco, um flanco completamente diferente e, inclusive, um flanco que não ficasse tão preocupado apenas com economia. Então não se trata, porque aí tudo bem, a derrota do socialismo, do comunismo, etc., é uma questão econômica, como nós bem sabemos, por aí vai. Então, o que que acontece? Foi necessário deslocar isso, esse deslocamento, né, deslocar do eixo econômico para os eixos culturais, para os eixos identitários, né, esse é um movimento claro dentro da esquerda. E aí você, então, criar uma epistemologia relativista, uma epistemologia irracionalista, que permita que tudo valha. Olha, vale tudo, meu amigo. Cada negro, cada gay, cada trans, cada mulher é dono da sua própria verdade, é criador da sua própria verdade. Logo, existe um vídeo, infelizmente esse vídeo eu não tenho como achá-lo, mas existe um vídeo muito interessante, é de uma palestra de estudos negros, uma coisa assim, numa universidade. Aí a palestrante, ela fala algo como, não, porque o deus africano X é o causador dos trovões. Aí uma pessoa na plateia, que não era negra, levanta a mão e fala, não, mas o trovão é um fenômeno natural, meteorológico, que é isso, isso e isso, a luz e tal, o raio, blá, blá, blá. E aí a mulher fica muito, muito brava. E fala, não, não, primeiro, cala a boca, você não tem o direito de falar isso, isso não é verdade. É verdade sim que o causador do trovão é o deus babalalalá que ela cita lá. Então isso é muito representativo também do que eu estou ilustrando aqui, né? Então olha, cada pessoa é portadora de uma verdade. Se cada pessoa é portadora de uma verdade, a gente tem aí um quadro de subjetivismo, que é uma forma de relativismo. E todas as políticas identitárias nada mais são do que um subjetivismo de identidade. Talvez não seja um subjetivismo de indivíduo, mas é, olha, não, a verdade dos negros, a verdade das mulheres, a verdade dos gays, a verdade dos trans e por aí afora. Então, mas voltando, né? Então, qual que é o argumento, para recapitular, qual que é o argumento do Stephen Hicks no livro explicando o pós-modernismo? Ele vai falar, olha, a derrocada intelectual da esquerda raiz, né? A esquerda se viu derrotada pela prática e pela teoria ao longo do século XX. Então eles precisaram colocar alguma coisa no lugar. E essa coisa não poderia ser uma coisa que leve em conta a lógica clássica, os fatos, uma epistemologia racionalista. Tanto é que o Stephen Hicks ele vai dizer que o pós-modernismo, a tese do Stephen Hicks, não é aquela tese do pós-modernismo como hipermodernismo. Na verdade, é do pós-modernismo como um antimodernismo. Por quê? Porque para ele, o pós-modernismo, ele vai contra os ideais iluministas. Isso na opinião do Stephen Hicks, né? Então, os ideais iluministas eram do racionais, né, etc, etc. A gente sabe que isso pode ser contestado também, né? Mais uma vez, convido todos a, caso queiram, voltarem no episódio Relativismo e Modernidade dessa série, onde eu abordo um pouco essa questão. Ali dá para perceber como pode ser o caso que a modernidade tenha gestado o relativismo da pós-modernidade, né? Talvez a centelha já estivesse ali. E aí o pós-modernismo foi apenas uma exacerbação, né? O pau da barraca chutado, falou, olha, agora tudo não é mais uma centelinha de relativismo aqui e ali, mas é tudo relativo, cada um com a sua verdade e por aí afora. Mas então, esse livro vale muito a pena de ser lido, é muito interessante. A tese me parece boa, né? Só isso, né? Então vejam, como a gente explica que algo tão intelectualmente frágil perpetue? Bom, se a gente conseguir colar essa fragilidade intelectual a um movimento político hegemônico, que é o movimento revolucionário, está explicado o porquê, né? Então a gente junta isso de que está sendo dito agora com o podcast anterior e aquele artigo, falando que, olha, a verdade, a discussão no nível acadêmico pouco importa. O que importa é a qual movimento político isso está colado. Bom, a qual movimento político isso está colado? Se a gente juntar o artigo do Olavo com a tese do Stephen Hicks, a gente vai ver que a epistemologia pós-moderna ela está colada no fracasso histórico da esquerda e na sua tentativa de se manter como movimento político, intelectual, hegemônico. Bom, agora faz sentido. Então, quando a gente junta esses dois elementos, aí a gente consegue entender por que uma coisa tão absurda do ponto de vista intelectual sobrevive, mesmo que... É claro, por que a nossa régua racional não afeta essas coisas? Porque justamente essas coisas são, desde o seu pressuposto, desde a sua proposta, coisas que não levam essa régua racional em consideração. Né? Então, por isso que eles não se sentem afetados, porque você está analisando... É como você... Para pegar um exemplo da matemática, né? É como você pegar a sua calculadora científica e, olha, não, ela não vai mais calcular em radianos, ela vai calcular em outro, vai dar outros resultados, né? Ou é como você pegar uma lógica para consistente e a lógica clássica. Você tem a mesma coisa dando resultados diferentes. Mas aí, veja, são coisas concebidas como diferentes. Aqui não. Aqui é uma coisa meio implícita, né? O pós-modernismo quer se vender como algo normal, né? Por mais que ele não seja. Por isso a necessidade, às vezes, menos de refutação e muito mais uma necessidade de exposição. Então, o pós-modernismo, suas absurdidades, eles já foram refutados. Né? Por isso é até interessante do ponto de vista assim, de um debate. Né? A gente sabe que debate no Brasil é uma coisa extremamente rara, né? Você tem muito, muito pouco debate no Brasil. Mas vamos supor o seguinte, você que está me ouvindo aí, você vai ser convidado para debater ali num formatinho de debate mesmo, relativismo ou pós-modernismo. Bora, a sua função, ela tem que ser bem menos refutar, né? É assim, claro, você pode gastar 5 minutos refutando, você pode pegar aí elementos do que foi colocado aqui, inúmeros livros que se propõem a fazer isso, e refutar aí, portanto, o relativismo e o pós-modernismo, mas gaste o resto do seu tempo expondo o porquê do relativismo estar aí e as suas estratégias e etc, etc. Porque a parte da refutação já foi feita. Ela já foi feita há muito tempo. A gente já está chovendo no molhado. Né? O ponto é explicar por que isso sobrevive, por que isso está colado a um certo projeto de poder que depende das pessoas utilizarem esse pano de fundo epistemológico para sobreviver. Do contrário, o projeto não se sustenta. Né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui tem uma coisa muito interessante, né? Na página 216 do livro Explicando o Pós-Modernismo, o Stephen Hicks ele coloca aqui as contradições do pós-modernismo, né? Então ele coloca de uma maneira muito interessante. Então ele diz assim: o pós-modernismo acredita que toda verdade é relativa, né? Então isso aqui é interessante para a gente entender esse aspecto que eu acabei de falar. Bom, refutar ou expor? Bom, isso aqui é refutável em 2 minutos. Então eu preciso expor, né? E como que eu exponho isso? Ó, prestem atenção. O pós-modernismo ele propõe, por um lado, que toda verdade é relativa. Por outro, quando os pós-modernistas falam, eles se propõem a descrever a verdade tal como ela é. Ou seja, o pós-modernismo não escapa àquela refutação clássica do relativismo. Peraí, você está dizendo que toda a verdade é relativa. Ok, mas por que eu deveria acreditar em qualquer coisa que qualquer pós-moderno diga? Eu não deveria, porque a verdade é relativa. Então, toda forma de relativismo, ele é, no fundo, uma petição de princípio que sempre vai poder ser exposta enquanto tal. Isso, né? Veja, a gente está vendo a dimensão da contradição. Por um lado, todas as culturas merecem igual respeito. Por outro, a cultura ocidental é exclusivamente destrutiva e má. Né? Então é aquela coisa. Não, você tem que respeitar todo mundo, menos a cultura ocidental. Você precisa dar ouvidos para o indígena, para o negro, para o asiático, para a mulher, para o gay, para o trans, para o muçulmano, menos para o homem branco cristão. Esse não tem vez, não tem voz, não tem nada. Esquece, meu amigo. Os valores são subjetivos, diz o pós-modernismo. Mas o sexismo e o racismo são realmente um mal. Né? Então, veja, isso aqui dialoga muito com o artigo do Olavo. Não, tudo é relativo, os valores são subjetivos. Mas você contou uma piada, opa, você precisa ser preso, porque você contou uma piada supostamente racista, ou uma piada supostamente sexista. Ou seja, existe uma régua moral objetiva aí, só que ela só serve para analisar os outros. Ela só serve para relativizar os seus valores. Mas o código da correção política tem que entrar e ele é bem objetivo. Outras coisas ditas pelo pós-modernismo. A tecnologia é má e destrutiva. Mas é injusto que alguns povos tenham mais tecnologia que outros. A tolerância é boa e a dominação é má. Mas quando os pós-modernos chegam ao poder, a correção política se instala. Né? Então o Stephen Hicks ele vai colocando essas contradições do pós-modernismo na página 216 do livro explicando o pós-modernismo. Então ele vai mostrando, olha, o pós-modernismo é isso aí, cara. O pós-modernismo é isso aí. Ele é essa cesta gigantesca de contradições. Mas por que ele sobrevive? Ele sobrevive porque ele foi a única epistemologia que sobrou para a esquerda após a sua derrocada intelectual aí na primeira metade do século XX. Então, para quem ainda eventualmente não tenha sacado, qual que é a relação entre tudo que foi dito aqui e eventualmente o globalismo, que é o nosso assunto dessa semana, o assunto do momento? Todo projeto da esquerda precisa ser compreendido, ilustrado, pensado e eventualmente refutado, embora a refutação tenha uma função bem menor do que a gente imagina, precisa ser pensado à luz dessa nova epistemologia pós-moderna. Tá? Então, vai ser sempre relativismo para os outros e absolutismo para si. Né? Eu até falei isso, salvo engano, no podcast anterior, que como a gente já está numa fase tão avançada, que talvez isso daqui tenha um valor apenas, isso tudo que eu disse, tenha um valor apenas histórico. Porque, na verdade, os pós-modernos eles já venceram. Toda a campanha publicitária agora, todo o influenciador digital, futebol, tudo está baseado no identitarismo. Então os caras já conseguiram. A gente já passou da fase de relativização dos nossos valores. Né? Eles já impuseram os valores objetivos deles. Então, nesse sentido, também é uma prova desse fracasso de ficar tentando refutar as coisas. Bom, as ideias deles foram refutadas. O que, que isso adiantou? Nada. Toda corporação coloca arco-íris no seu logotipo uma vez por ano. Então, ou seja, os valores objetivos deles já são os valores objetivos comuns. Né? Então, assim, já passou. Eles já conseguiram relativizar os valores dos outros e já conseguiram instalar os valores deles no lugar. Né? Então, isso já, num certo sentido, isso já aconteceu. Ou seja, no fundo, no fundo, a estratégia deu certo. Né? A estratégia funcionou. Mas, bom, estamos aqui nós fazendo o que nos cabe, o que está ao nosso alcance. Mas o ponto é, tudo que a esquerda diz, fala, faz, escreve, precisa ser compreendido, levando em consideração esse tipo de coisa. Então, se você vai ter um debate com um esquerdista e você não leva em consideração isso, aí você já perdeu, meu amigo, de lavada. Você já perdeu e perdeu muito. Por quê? Porque tem um pacote de coisas aí por trás que você pode estar... Se você estiver ignorando, e você pode estar ignorando, você já perdeu. Não? Então isso precisa ser levado em consideração, do contrário, você está muito mal informado. E a nós só cabe, então, procurar aí, esclarecer para o maior número de pessoas possível que esse é o quadro, né? Esse é o quadro, é isso que está pressuposto aí. Então não é um simples debate A versus B, mas é um debate A versus B, C, D, E, F e o alfabeto inteiro, porque tem muitos pressupostos implícitos aí, que só mesmo quem tiver uma cultura filosófica, uma bagagem literária e etc, etc, só a pessoa que tiver isso está ciente, né? Quem não tiver, não vai estar e vai estar discutindo uma coisa completamente inócua, completamente irrelevante para o quadro geral das coisas. Tá certo? E aí, ou seja, a gente precisa levar isso em conta. Se a esquerda está tentando se colar, né, se travestir ou ser globalista, se o globalismo é o bezerro de ouro do momento, é a vaca sagrada da vez, isso implica que também nós temos que levar tudo isso em consideração para analisar o globalismo, né? Inclusive, se a gente pensar a questão indígena. Não, tudo tem que ser global, tudo tem que ser universal, tudo tem que ser cosmopolita. Mas aí, se você leva algo de fora da cultura indígena para dentro, você é execrado como etnocêntrico, como genocida cultural, etc. Peraí, mas não é você que defende um... O que que é um cosmopolitismo se não você chegar no Brasil e no, sei lá, no Djibouti e falar, olha, não, aqui funcionam as mesmas coisas. O que funciona no Brasil tem que funcionar... O que funciona em Nova York tem que funcionar no Brasil e tem que funcionar no Djibouti. Peraí, mas isso é a mesma coisa. Então veja, o próprio globalismo precisa ser entendido por essa chave também. Né? Por um lado, eles defendem as sociedades tradicionais indígenas. Mas por outro, eles são globalistas. Peraí. O que no fundo, o nacionalismo nada mais é do que a defesa do direito de uma sociedade definida pelo seu Estado-nação, língua e religião, de se manter como tal, sem a influência. Não, se em Nova York eles têm banheiro trans, paciência, não posso fazer nada. Aqui, não. Ah, absurdo, não, tem que ter banheiro trans em todo lugar. Peraí, mas então tem que ter banheiro trans na tribo indígena também, né? Entre aspas aí, claro, o conceito de banheiro aí talvez seja controverso, mas as regras vão ter que imperar lá, você vai ter que ir lá e impor, ensinar, enfim, né? Fazer com que sejam garantidas essas... Ah, não, lá não. Então, ou seja, que globalismo é esse? Todo projeto da esquerda precisa ser interpretado dentro dessa chave. E aí o pós-modernismo e o tipo de armadilha que ele representa precisa ser levado em consideração. Do contrário, meu amigo, você vai apanhar que nem, enfim, sei lá o que, você vai apanhar muito, porque você vai estar ignorando uma série de coisas. Então, meus caros, chegamos ao fim. Compre o curso, tá? O curso tem aí um preço específico, mas você vai ter acesso às 4 aulas do curso, 4 lives da Semana do Globalismo, mais 3 meses de Oliver Club. Você pode parcelar, e aí parcelar em longas parcelas, né? É como se... Tá ao alcance de todos. Tem boleto, tem parcelamento, tem pagamento à vista, tem preço especial para quem é membro do Oliver Club. Enfim, tem uma série de vantagens e você vai entender melhor aí o globalismo, esse fenômeno ideológico da nossa época. E é isso então, né? Acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. Esse foi o fim da série História da Verdade, o Problema do Relativismo. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André Asparreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.